Boa tarde, gente.
Boa tarde.
Antes de nós assistirmos a esse vídeo sobre relações abusivas, eu quero pedir que vocês abram um texto que encontra-se no livro de Gênesis, capítulo 3. Nós vamos ler um versículo só, que é o 15. Perdão, o 16. Apesar de podendo
atender. O aplicativo da igreja hoje não funciona mais sem internet, não? Porque antes funcionava pelo menos só a Bíblia com internet. Agora eu tenho que usar sem. Aí tem que ligar para poder.
Não sei. Mas antigamente baixava e ficava offline, né?
Sim. Agora.
Gênesis 3, 15 e 16. Enquanto vocês abrem, eu quero agradecer aí o convite. Na verdade, eu tinha o objetivo de tratar isso, assim, esse tema com a igreja toda. Talvez a gente ainda faça isso. Mas foi bom a gente fazer aqui primeiro com vocês. E esperamos aí que o impacto seja bem bacana, bem positivo. Né? Vamos lá? Podemos ler juntos? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio a dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele de governar. Eu estava conversando com a Evelyn em casa sobre essas relações, né? Essas relações entre marido e mulher, essas relações entre homens e mulheres nas suas mais diversas possibilidades, né? Então, tudo começa no namoro, depois a coisa aumenta para o noivado e o relacionamento chega no casamento. E como cristãos, nós precisamos entender que essa dinâmica, ela pode fluir de duas formas. Essa dinâmica do relacionamento entre pessoas, no sentido queremos dar, né? No sentido de alcançar um relacionamento de casamento, ele precisa ser compreendido, porque ele pode dar em duas coisas, ou num relacionamento saudável, ou num relacionamento não saudável ou abusivo, e esse abusivo entenda-se de diversas formas, tanto no sentido da palavra, como no sentido das atitudes, né? Ações, reações. Então, palavras, ações e reações, elas podem ser saudáveis, mas também elas podem ser abusivas. E esse tema, ele é muito presente na sociedade. O tempo inteiro a gente ouve um noticiário, a gente ouve uma história, né? A gente fica sabendo de até parentes, amigos, que tinham um relacionamento muito bom. Daqui a pouco, o negócio desanda.
Pega uma cadeirinha do ar.
Por que que desanda? Por que que aquele relacionamento começa como... A gente até faz uma brincadeira, né? Meu bem para cá, meu bem para lá. E daqui a pouco, meus bens para cá, meus bens para lá.
Bota aqui na frente mesmo.
Você se incomoda numa caixa, depois eu te entrego.
Pode botar.
Aqui. Então, essa aqui.
Eu sinto uma saudade. Bora que pega
depois eu explico novamente o porquê.
Espera aí rapidinho.
Desculpa pelo horário.
Pega mais cadeira, amigo, você vai ser
feliz. Mas, olha, eu acho que dá pra chegar essa cadeira até lá, ó.
Ajeita aí,
ajeita
aí.
Ah, sim,
prova do
ano.
Onde toda essa confusão começa? Onde toda essa confusão começou? Se nós olharmos para a Escritura, olharmos para esse relato da queda, nós vamos ver que não só a questão espiritual do homem foi afetada, mas também o emocional do ser humano foi afetado. O pecado afeta tudo, afetou tudo. O pecado, ele transtornou aquilo que Deus criou perfeito. O relacionamento de Adão e Eva foi criado para ser um relacionamento bom, um relacionamento perfeito entre um homem e uma mulher. A questão é que o pecado fez com que o ser humano recebesse da parte de Deus algumas maldições. E dentre elas, uma que tem a ver com a questão do relacionamento. O texto diz: e a mulher disse, multiplicarei sobremodo o sofrimento da tua gravidez, a minha dor e darás à luz filhos. E depois diz assim, um pequeno versículo, uma pequena parte desse versículo, que muita gente, quando lê, passa batido, ou não se apercebe do que está se tratando aqui. O versículo é, e isso ele está falando para a mulher, e o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Bem, ao primeiro olhar, o texto parece não tratar de uma maldição. Ao primeiro olhar, o texto não parece tratar de uma coisa ruim. Por quê? Porque se nós lermos o texto como ele está aqui puramente, o teu desejo será para o teu marido, que mal tem isso? Tem algum problema nisso? Pelo contrário, né? O desejo da esposa deve ser para o marido mesmo. Não há nenhum problema nisso. A questão é que esse texto, ele não trata de a narrativa de uma coisa boa. Esse trecho trata de uma maldição lançada sobre a humanidade por Deus. Esse desejo aqui é desejo de dominação. E o teu desejo será para o teu marido. O teu desejo será de dominar o seu marido. Mas olha o que tem embaixo, olha o que tem na sequência. E ele te governará. Então, é desejo de dominação de um lado e desejo de governar por outro. O governar já é uma coisa natural. Deus tinha colocado as coisas regradas dessa forma. O homem foi criado primeiro, o homem é dado a ele o papel do governo, é dado a ele a determinação de governar, é dado a ele a determinação de ser o líder de tudo. No entanto, quando Deus se encontra com o homem pós-queda, ele coloca sobre a mulher um desejo, e esse desejo perpetua até hoje. Essa questão aqui colocada em Gênesis 3,16 perpetua até os dias de hoje. Os homens e as mulheres continuam tentando um governar o outro. O homem, porque foi posto para isso. A mulher, porque foi assim amaldiçoada por Deus. Para que ela, então, ao invés de, como Paulo vai reorientar a igreja lá em Efésios capítulo 5, como Deus vai reorientar pelo apóstolo Paulo esses relacionamentos, esses papéis nas relações entre um homem e uma mulher, e Paulo vai dizer lá, a gente já vai ver isso, né? Como Paulo, na verdade, não traz uma questão nova, ele traz as coisas como elas sempre foram colocadas por Deus. Isso não traz aí uma questão inferior para a mulher, não se trata disso e nunca se tratou. Se trata de cada coisa Deus fez com um propósito. Cada pessoa, Deus deu um papel. Cada um, Deus coloca para agir uma função. Eu sempre, quando falo sobre isso, eu sempre lembro de uma palavra hebraica que Deus usa essa palavra para se referir a Ele. Mas Ele usa essa palavra para se referir a Eva, quando ela foi criada. Deus disse que iria criar para Adão uma auxiliadora que lhe fosse idônea. E a palavra auxiliadora, a raiz dela é a palavra Ezer, no hebraico. E Deus diz para o seu povo que Ele é auxiliador do seu povo. E a palavra é a mesma, Ezer. Tanto é que nós usamos até erradamente a palavra Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor, não é assim que a gente fala? Só que a palavra Ebenezer não significa até aqui nos ajudou o Senhor. A expressão Ebenezer significa rocha de auxílio. Ebenezer, rocha de auxílio. Então, veja, como quando Deus criou a mulher, Ele criou a mulher com uma característica que Ele dá para si mesmo. Ele é o auxiliador do seu povo, isso é pouco. Se você pensar isso, poxa, Deus é o meu auxílio. Olha quantas vezes essa frase que eu acabei de falar aparece nos Salmos, por exemplo. Deus é meu auxílio. E aí, é assim que Deus criou a mulher, para ser uma auxiliadora, que fosse idônea. Mas a mulher quer ser auxiliadora? Depois da queda? Olha o que o versículo 16 diz. Ela deseja ser alguém de dominação. O que na verdade aconteceu é que Deus causou no Éden, a partir do Éden, um embate, né? Que muitas vezes, até na psicologia, a gente usa uma expressão, né? Que é a questão do ego, né? É uma briga de egos, né? É uma disputa de egos. Uma disputa por aquele que domina mais e melhor, por aquele que está por cima. O ser humano, ele quer estar por cima. Na verdade, aquilo que Eva e Adão desejaram contra Deus, Deus usou aquilo para amaldiçoá-los. Porque eles quiseram ser como Deus. Então, já que vocês querem ser como eu vou lançar essa maldição sobre vocês. Vocês vão desejar governar o outro, vocês vão desejar estar sobre o outro, vocês vão desejar o tempo todo dominar um ao outro. Isso é bom ou ruim? É ruim. Isso pode acabar? Pode. Quando em Cristo somos libertos da maldição do Éden, não só essa, mas todas as outras, inclusive da morte. Que é a pior de todas. O Senhor disse para Adão: não coma desse fruto, porque no dia que você comer desse fruto, comer dessa árvore, certamente você morrerá. E ele comeu, né? E a morte passou a habitar no mundo como uma consequência do erro de Adão. Uma outra consequência que Deus colocou sobre a humanidade é a questão dos relacionamentos, como nós vimos aqui. A mulher terá um desejo que não será mais aquele que ela foi criada. Né? Não mais aquele desejo que eu, Deus, organizei para ela, pensei para ela, né? Determinei para ela. Ela vai querer agora fazer com o seu marido aquilo que ela, e tanto ela quanto ele, se permitiram ao comer do fruto. Então, nós estamos diante de uma questão bem complicada, bem complexa mesmo. Né? E aí, a gente tem visto aí ao longo dos séculos, ao longo dos anos, uma hora fica menor, daqui a pouco fica maior, as questões aí dos relacionamentos abusivos. Eu quero convidar vocês, então, para a gente assistir esse vídeo juntos. Tem mais um também. Vamos prestando atenção. Acho que dá para apagar o ZB, meu filho. Consegue apagar ali?
Gente, não caixa. A gente está vivendo uma relação violenta. O meu pai e a minha mulher já tinham se... A gente nunca acha que a gente está vivendo uma relação violenta. O meu pai e a minha mulher já tinham sinais bem claros desde o começo. Eu só percebi que era uma relação abusiva depois que a gente terminou. Ele tentou me matar.
Gente, para um pouquinho.
É porque tem uma legenda.
Tem legenda.
Não,
só
para
se preocupar.
Vou só fazer um teste aqui, né?
Existe a propaganda do YouTube, você tem o controle da fonte, se você quiser colocar uma letra maior.
Não, mas dá pra enxergar aqui.
Deixa eu ver se aqui no exponente do notebook fica melhor.
Estávamos na mesma escola, conhecida numa balada. A gente cresceu no mesmo lugar. Desde o início ele foi um homem muito romântico.
Ele é um homem que te protege.
Super gente boa, que era politizado, que se preocupava com os outros.
Começou com um sentimento bem normal, bem bonitinho, de adolescente.
Se ajoelhou na sacada do salão e me pediu em namoro. Que sonho, que lindo.
Só que com o passar dos dias, eu não podia mais ficar perto de meninos. Tentava controlar os meus livros, a minha roupa.
Nunca mais eu fui numa festa, nunca mais eu ralei a minha bunda.
Depilação não pode fazer, porque se você fizer uma depilação, você tá saindo com outra pessoa.
Ele colocou chip no meu celular, rastreador. Quando eu falava que ia num bar, quando eu fui ver, ele tava lá.
Você não vai em tal lugar, você está com meu filho na barriga.
Você tinha que agradecer por a gente estar junto. Porque se não fosse eu pra te amar, quem ia te amar? E ele entrou dentro da minha casa e acabou com tudo dentro da minha casa. Me deixou com a roupa do corpo. Porque toda hora era ele com a mão em mim. Era se eu queria, era se eu não queria.
E uma coisa que era de ano em ano começou a ser de seis em seis, de três em três, mês em mês, semana a semana, dois em dois dias.
Ele quebrou, assim, o meu nariz. Então sangrava muito.
Ele pegou a faca e veio na minha direção, que essa cicatriz aqui era pra ser no peito, essa daqui. E me golpeou em quatro partes do corpo. Aqui, aqui e aqui.
E eu ficava dizendo pra mim mesma, você precisa ir embora, você precisa ir embora, você precisa ir embora.
E ele achava que ia morrer sem mim, que ele percebeu que tudo que ele fez foi errado. E aí quando ele terminou, eu falei, acabou? Eu não quero mais.
Ele foi preso em flagrante.
Fala sério. O ruim dessa sala é que é o sinal do coisa muito ruim.
Mas enquanto eu tava na delegacia, que eu ia fazer o exame de corpo de delito, ele pagou a fiança e ele já foi embora.
Mesmo assim, depois de quatro facadas, ele me procura na cadeia. Pra fazer uma carta de pedido de perdão pra ela. Perdão? Não tem perdão. E eu quero que você pague pelo que você me fez.
Existe sim um medo absurdo de acontecer de novo.
Está repetindo a mesma história.
Isso se tornou uma parte de... Porque assim, as sequelas, ela tá na minha cara. Tem paralisia facial. Não vai voltar nunca mais. Eu não danço mais hoje em dia.
Eu acho que ninguém é monstro, sabe? São pessoas.
É que ninguém é abusivo o tempo inteiro, né?
Ele é sedutor. Ele sabe interpretar pra sociedade, pra sua família.
Ele também tinha momentos de muito carinho.
Claro que ele vai ser carinhoso. Ele vai suprir aquilo que ele fez de ruim pra você. Ele não quer perder você, ele não quer perder a família dele, ele não quer perder a filha. Todo mundo que passa pelo relacionamento abusivo passa por esse ciclo. Você é agredida hoje, daqui a pouco ele pede desculpa, daqui a pouco ele inventa um presente, ou um jantar, ou uma viagem, e fica nisso.
A gente tem que chegar uma amiga que tá passando por isso com uma conversa muito carinhosa e muito empática.
Primeira coisa é ter paciência. A pessoa que está num relacionamento abusivo, que está extremamente apaixonada, que está extremamente envolvida, ela dificilmente vai te ouvir. Nunca falar em terminar. A gente entra em pânico quando ouve essa palavra. Porque quando você tá ali na relação abusiva, um dos principais sintomas é você achar que você não vai conseguir viver sem aquela pessoa.
Mas fala mesmo que isso é violência, que isso não é amor. Ele fez você tirar o brilho? Você sorri menos?
Se você mais chora do que ri num relacionamento, se você mais tá triste do que feliz, não pode estar sendo certo isso.
Se eu pudesse voltar no tempo, acho que eu só seguraria no meu rosto assim, falaria, vai ficar tudo bem.
Eu tô muito mais feliz. Eu raspei o cabelo, que eu queria muito, sempre quis.
Inclusive, eu até passei pela transição capilar depois disso, que eu usava um chapinho, porque ele não gostava.
Sou outra pessoa, assim, sabe?
Posso dizer que é possível. E aí, se é possível pra mim, é possível pra qualquer pessoa.
Ai, que chorona, né?
Vai passar um abraço.
Obrigada.
Qual é a palavra que mais marcou? Violência? Qual é a palavra que mais chamou a atenção? A palavra que mais me chamou a atenção foi a palavra ciclo.
Pode falar.
O meu marido estava me espancando.
Quem?
O meu marido.
Seu marido?
Eu consegui correr e deixar meus dois filhos ali. Eu estou toda machucada.
Polícia militar?
Dá um nervoso, né? Tá aí? Primeiro são... Não é de crente, tá, gente? Então você escutou ali alguns relatos de algumas mulheres que compartilharam suas experiências com seus respectivos maridos, né? Enfim. Depois, um outro vídeo falando sobre umas gravações de uma intervenção policial que se deu em Santa Catarina. Esse vídeo já tem alguns anos, mas mostra exatamente a abordagem policial e enfrentamento de um caso de violência doméstica, né? E aí? Acho que chegou a hora que o Boni comentou lá da gente conversar, né? Mais debater e colocar ideias por fora. Eu acho que esse é um fórum muito importante da gente estar refletindo sobre isso, né? Porque são situações assim que nós não queremos enfrentar, achamos que na igreja isso não existe. Mas, na verdade, pode existir. Né?
Mas, por exemplo,
eu lembrei, eu até comentei com o senhor na época e até mandei o vídeo, não sei se o senhor teve tempo para ver, se viu tudo, né, que o pastor Iago Martins, de Dois Grandes de Teologia, um tempo atrás, ele fez um vídeo sobre pastores, no caso foi tudo casos americanos, não foi nenhum brasileiro. Mas foi para a gente refletir, né? Muitos teólogos, inclusive, muito famosos, que escreveram livros que muitos de nós já consumimos, né? E citando casos de histórias que sejam de adultério, seja de coisas mais simples, inclusive de abuso, né? Ou acobertamento de abuso sexual, né? Dentro da igreja, né? E teve um caso dos que ele citou que eu fiquei lembrando enquanto você estava passando o vídeo, que foi na igreja, eu acho que do John MacArthur. E assim, um irmão da igreja, e assim, não é um caso que é só o machismo, porque já foi judicializado há muito tempo, isso já tem muito tempo, enxurrada de provas, já foi resolvido, inclusive, então assim, não tem mais que duvidar de nada, mas que o cara estava agredindo, né, a mulher, a filha, enfim, era uma série de problemas dentro de casa. A mulher foi buscar ajuda primeiro na igreja, ao invés da polícia. E tanto o MacArthur quanto os presbíteros de lá inferiorizaram e duvidaram da denúncia dela e da ajuda que ela pediu para a liderança da igreja. E o MacArthur usou de passagens onde realmente, né, de assim, da mulher ser submissa e ter o respeito pelo marido, e não deu ouvidos à parte que ela visível estava falando sobre as agressões. E houve um acobertamento visível do caso, um abafamento lá na igreja dele. Enfim, uma carta de um cara que eu amo, né? Já leio muitas coisas dele, inclusive até hoje, mas foi um caso que aconteceu. E assim, trazendo para o assunto, eu fico pensando assim, que às vezes a gente fica tão distante desse mundo, que às vezes quando acontece na igreja a gente nem acredita, sabe? E às vezes nem sabe o que fazer, justamente porque a gente não conversa sobre essas coisas. Bom, não é mais o nosso caso, mas... Enfim, é algo que eu fiquei pensando, assim, tentando trazer já para o contexto de igreja, de irmãos e tudo mais.
O outro que eu lembrei agora também foi estava na mídia, né? Inúmeros casos de indícios de pedofilia na igreja católica.
Sim. Que fizeram uma estatística de denúncias de pedofilia e os números eram exorbitantes sobre isso.
Seja praticado por cristãos, seja praticado por não cristãos, né? Relacionamentos abusivos acontecem em todo lar, né? Podem acontecer em todo lar, de cristãos e não cristãos. Eles acontecem de forma muito clara e objetiva para quem está sofrendo a violência, mas também pode acontecer de forma assim, muito travestida, talvez, muito, assim, é uma violência empacotada num papel de presente, entendeu? Uma violência que parece não ser violência, né? E veja, isso é uma coisa que pode acontecer tanto do homem para a mulher, quanto da mulher para o homem, né? Não é só do homem para a mulher. É claro que do homem para a mulher, assim, os casos são
muito maiores.
Muito maiores, né?
Não, e o homem fica com vergonha, né? Vai, pô, caraca.
Esse é o motivo, da quantidade, assim, muito, muito, muito inferior de denúncia, né? É igual você fazer, igual a polícia fazer a mancha criminal de um bairro, né? Ela só consegue fazer se houver denúncia. Então, se não houver denúncia, ela não consegue determinar quais são os lugares daquele bairro onde a violência está maior, né? A mesma coisa, né? Por que que se fala muito hoje sobre violência masculina, né? Sobre as mulheres? Porque as mulheres denunciam, os homens não, né? O que não significa dizer que eles não sofram violência também, né? Sobretudo violência verbal, né? A verbal é grande, a psicológica também, dependendo da questão financeira da família, né? Se o camarada casou com uma mulher que tem uma finanças muito, né, boas, porque ela herdou da família, algo nesse sentido, né? Quer dizer, e ele é de uma condição inferior socialmente falando, né? Muitas vezes ele sofre por causa disso, né? Enfim, mas respondendo especificamente a sua pergunta, minha irmã, assim, não tem assim, nenhum tipo de diferença. Agora, uma coisa que eu posso pegar de gancho na sua pergunta é o seguinte: no meio cristão, às vezes, violências são praticadas em nome da religião. Né? Em nome da religião, né? É porque tal roupa é inadequada para o nosso contexto religioso, né? Lá na igreja o pastor falou que não pode certo tipo de roupa, e não pode maquiagem, não pode isso, não pode aquilo, né? Tem lá a questão dos usos e costumes, a gente não vai entrar nisso, isso não é o objetivo. No entanto, vai se criando possivelmente uma cultura dentro das casas dos crentes daquela determinada igreja, onde isso é usado pelo marido, sobretudo, para impor à sua esposa certo tipo de violência, né? E pasme, meus irmãos, dentro das nossas igrejas tem muitos casos. Muitos casos. Muitos casos, né? E muitas vezes, em nome de Deus, em nome da religião, né? Muitas vezes se levanta a bandeira da santidade, mas na verdade não é santidade. Está se usando esse tipo de bandeira para que um tipo de violência seja imposto à esposa, ao marido.
É claro que, assim, enquanto cristãos, a gente sempre vai prezar pela continuidade do casamento, né? O divórcio é a última opção para o cristão. Não deveria ser nenhuma opção, mas em últimos casos. E sempre assim que a gente é procurado por um casal, geralmente as esposas me procuram, a primeira pergunta que eu faço é: mas olha só, o negócio está quebrando, a cadeira está voando. Você está correndo risco, algum tipo de risco? Você tem medo? Você acha que ele pode fazer alguma coisa contra você? Porque se ela falar sim, a orientação vai ser: fica aí, espera, porque seu marido não dá. Hoje em dia não dá para agir dessa forma. Eu acho que nunca, né? E se algum de nós, enquanto isso, não fica porque você tem que ser submissa, fica aí. Aí no dia seguinte chega a notícia, foi morta pelo marido, né? Não
isso,
dá para esperar.
Isso que você está contando aconteceu, né? Eu tenho relatos de um pastor que conta exatamente isso. Que foi procurado pela esposa e ela relatou para ele que ela estava passando por violência dentro de casa, né? Ele era um presbítero da igreja, né? E ele, né, ficou, não, você tem que ficar em casa, você tem que permanecer, o casamento, Deus odeia o divórcio, aquela coisa toda, e tal, e coisa, e não, você tem que ser, você tem que ficar, pastor, mas olha, né? Aí passou um tempo, ela apareceu no gabinete de novo com um olho roxo, né? A coisa da violência verbal, já tinha, porque, como nós vimos no vídeo, no primeiro vídeo, né? A coisa não começa numa violência sinistra, a coisa vai aumentando, né? Vai aumentando. Então, muito também desse contexto nosso aqui é assim, da gente estar ligado e atento aos inícios, né? Porque a coisa precisa ser tratada no início. Porque depois que você está com o olho roxo, o negócio já, o nível já está lá em cima, o negócio já complicou tudo. Quando a violência verbal, né, se eleva, né, e a coisa complica. Enfim, ela apareceu com o olho roxo. E ele, com o mesmo discurso, não, meu irmão, não, você não pode, não, aquela coisa toda, não sei o que, tal. Ela voltou para casa. Um mês depois, o pastor recebe a notícia que aquilo que ela tanto temia aconteceu. Ele matou ela dentro de casa, né? E ele ficou com um trauma horrível, né? Porque ela, ele não ouviu e não tomou as providências que deveriam ter sido tomadas, né? Então, assim, muitas vezes, né, a mulher, ela é imposto a ela, por causa da religião, um silêncio, né? Que, na verdade, no fundo, no fundo, Deus nunca aprovou esse tipo de silêncio, tampouco aprovou a atitude do cara. Então, esse fórum aqui é maravilhoso, né? Para a gente estar despertado, né, sobre esse assunto.
Mas um dos relatos que me chamou a atenção, também, por uma graça de Deus, que não é a minha realidade, que isso mexeu comigo, porque assim, quando uma pessoa que passa por uma situação, além de carinho, zelo, tem todo o cuidado que você tem que ter com a pessoa, uma das coisas que eu jamais ia imaginar você fazer, nunca fale para quem não. Porque assim, eu acho que se está sendo uma coisa ruim para mim, como é que eu vou ficar numa relação? Assim, a minha visão de nunca ter vivido isso, acho que de não ter tido essa realidade, nem ter uma pessoa muito próxima de mim. Então assim, porque a primeira coisa que você vai aconselhar com dizer com carinho é você se afastar dessa pessoa. E ela falou, não, nunca fale para a mulher isso, porque ela ama aquele homem.
Há uma relação de codependência.
É, então, essa violência é uma dependência. E como é que você
acha que não vai sair
daquela relação? Isso eu nunca tinha parado para pensar.
E é uma poder, porque assim, o abusador, ele sempre fala, se eu te largar, você não consegue mais ninguém. Ninguém vai gostar de você, igual eles falaram. Só eu mesmo que estou com você. Tipo, eu sou um mártir ainda. Ele começa a vender uma imagem de que ele assim, é o único, sabe? E às vezes, mulheres bonitas, bonitas mesmo, lindas, e ela acredita naquela mensagem que desde o início, né, antes de chegar nesse ponto, está sendo vendida para ela, e ela acredita naquele. Então, assim, se você chegar, termina, sai, elas precisam se libertar, Deus precisa libertá-las, né? E elas precisam se libertar sozinhas, porque se realmente termina, elas não conseguem, porque há uma codependência ali, há uma relação.
Não só codependência, mas também, assim, uma mulher que chega num ponto de não poder ouvir isso, né? Disso ser algo complicado para ela ouvir, e se caso você for falar isso para ela, o risco dela não querer te ouvir mais é grande, e aí você perde o contato com aquela mulher, com aquela pessoa. Por que também disso? Porque ela já se encontra num estado emocional de tamanho esvaziamento. Ela está tão no fundo do poço, né, que a única coisa que ela consegue enxergar é aquele abusador. Porque, na verdade, você percebeu no vídeo, né, o abusador faz muitas vezes? Né, a gente tem muitos relatos disso. O que o abusador faz? Ele vai tirando do convívio da esposa toda a rede de apoio dela, para que ele seja o único na vida dela. Entende? Então, ela perde o contato com as amigas, ela perde o contato com a família dela, dele, com os vizinhos. Né? Recentemente, teve um caso de uma mulher que foi encontrada depois de 17 anos.
Presa, né?
Presa. Recente esse caso.
20 e pouco, não tinha nutrido, vocês não viram
É, acabou de acontecer isso agora, foi descoberto recentemente.
As crianças foram crescendo
desnutridas. O cara tirou a mulher de onde ela vivia, onde eles viviam, porque ele achou que a família dela interferia muito na família dele. Ele tirou ela do convívio da família, levou ela para um outro lugar com os filhos, que eram pequenos ainda naquela época. Quando a polícia encontrou o local, que era um tipo de cativeiro, o garotinho que saiu de perto da avó pequeno já era adolescente. Então passaram-se anos e o garoto não estudava, porque ele não deixava ir para a escola, né? Ou seja, ele eliminou toda a rede de convivência dela para que ele fosse o único com quem ela pudesse contar. Então assim, se, né, quem te dá comida sou eu, quem, né, te dá remédio sou eu, você só está vivo por minha causa, né? Você, eu sou a razão da sua vida, então não pode ter mais ninguém.
Ela falou assim, quando o homem exorta, a exortação em si, eu não acho que seja violência, desde que ela não vire uma obrigação, né? Porque você chegar para seu esposo, ou o esposo para a esposa, fala, poxa, olha, essa companhia, a gente está indo para a igreja, é diferente.
É para o bem, sentir, né? Dizer assim,
você
é bem.
Vai sentindo, então a exortação em si, acho que pode até exortar, mas quando isso vira aquela coisa de obrigação, você não vai, você vai trocar essa roupa, você... Aí que eu acho que existe a violência.
Então, eu acho... Desculpa, pode terminar. Não, que eu ia complementar o que você falou e o que ela falou. Porque assim, eu acho que seria legal a gente definir o que é violência. O que você perguntou, na verdade, a literatura, ela já tem uma discussão muito grande, porque violência é um conceito que eles chamam de polissêmico. Ele é muito grande, né? Sim, e hoje é inclusive considerado questão de saúde pública, né, pela Organização Mundial da Saúde, que inclusive foi requerida dela uma definição, né? Ela não chegou a definir, muitos autores discordam, né, mas ela deu uma tipologia muito útil. E coisas que estão envolvidas, que bate inclusive com o que o pastor Denis e o que ela disse falaram, eu acho que seria legal. Eu pesquisei aqui rapidinho um documento de um autor, acho que é Cecília Minari. Eu lembro desse nome, e ela fala muito sobre violência, né, do ponto de vista, é uma autora brasileira muito conceituada sobre violência. E assim, ela, claro, ela não tenta esgotar o conceito, né, ela só vai jogando assim, porque aquilo ali pode juntar muitas coisas. E aí, é como se violência fosse definida como o uso intencional de força ou do poder. Então tem sempre essa ideia de relação de poder. Lembra que o pastor Denis falou, por exemplo, depois da queda, tem um pouco dessa ideia de ego, de que ele está por cima, né? Sempre algo de... é uma relação de poder, isso que a gente chama. E tem sempre essa força intencional ou poder que se manifesta de forma real ou de ameaça contra si próprio, contra outra pessoa, contra um grupo ou contra uma comunidade, para ver como é que é amplo, né? Contra a comunidade, que resulte ou tenha a possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação. Esses dois últimos, né, porque muitas violências, principalmente em relacionamentos abusivos, elas começam assim, sempre com a ideia de controle, da qual vai depois virando uma violência mais concreta, digamos assim. Mas assim, essa conceituação aqui é só para mostrar que é um algo muito grande. Mas, por exemplo, o que ela falou, quando, geralmente, né, quando algo que a pessoa está sendo participante, por exemplo, no contexto de exortação, o cônjuge, ele vai tratar a pessoa como participante para engajar aquele negócio. Agora, quando você trata como um objeto, por exemplo, tem uma tendência de simplesmente te mandar a fazer aquilo independente do que você pensa, como se você não estivesse participando dessa transformação, sabe? É claro que às vezes quando uma pessoa tem uma consciência, uma opinião sobre alguma coisa e a outra tem a outra, não vão se entender. Mas assim, existem formas onde essa outra pessoa começa talvez a ser convencida para a mudança. Você pode pedir ajuda a pessoas e tudo mais. Tipo assim, é claro que hoje as pessoas costumam usar de uma forma muito ampla, que nem não cristãos, né? Ah, você simplesmente não quer ser poligâmico como eu, né? Sei lá, tem umas definições bem malucas, né? Mas isso daí, por exemplo, não se sustenta se for levado para a justiça, por exemplo, né? Então, assim, eu acho que a Bíblia, para a gente que é cristão, ela dá bases para tratar a mulher e a mulher tratar o homem de uma forma que não chega para essa amplitude toda, que nem a própria academia considera como violência esse tipo de coisa. né? Mas assim, elementos que sempre tem, é controle, né? É você começar a objetificar a pessoa de uma forma que é como se ela não fosse capaz de pensar também sobre aquilo, sabe? Você está fazendo as coisas por ela, mas na verdade é para você. Você não está fazendo algo por ela, do qual ela vai participar disso também. Tem uma diferença que a gente começa sentindo, assim. Aí, quando você perguntou de violência, eu só queria falar isso, porque, assim, eu também estudei muito isso na graduação, que o meu estágio era atendendo crianças e adolescentes vítimas de violência. Então, a gente estudava muito sobre violência, entendeu? Enfim.
Mas, o que você apresentou, ainda continua não dando diferença nos dois âmbitos, tanto se é autista ou não. É tudo
sim, não, é porque não tem a diferença. Eu acho que a única que daria para falar de diferença é que assim, a Bíblia tem os pontos objetivos, como o pastor Denis bem disse, que vão, eu acho que nem é evitar, né? Se as pessoas estiverem seguindo certinho, não tem como acontecer esse tipo de coisa, entendeu? Mas assim, nível de diferencial, que é uma violência secular de uma cristã, não tem sentido, entendeu? Porque violência é violência, como o pastor Denis falou.
É desse jeito.
Eu acredito que o nosso desafio enquanto igreja é tentar pensar o que a igreja pode fazer, porque caso na igreja sempre vai ter. Mas a questão toda é a gente pensar que a igreja não pode ser um canal de multiplicar esses acontecimentos dentro da igreja, sendo que ela deveria ser uma comunidade que isso não acontece, né? E também ser o canal pelo qual que essas coisas diminuem na sociedade. Então, às vezes a gente tem que parar para pensar, cara, será que às vezes a igreja às vezes não dá muito background, né, esse plano de fundo, para que essas coisas aumentem dentro da igreja? Né, às vezes as formas de trabalhar, né, o senhor falou de manhã sobre a questão da fingir, da falsa piedade, de fingir uma coisa, mas ali fora ser outra coisa. Então, é um desafio simular, muito grande.
O ato de simular, né, conforme isso. Deus fala lá para o povo.
E uma outra coisa legal que eu acho que a gente poderia falar, que a gente falou de outras formas, tipo, tem sempre uma intenção. Quando alguém está sendo violento, tem sempre um propósito, né? É uma imposição de força e de poder para tentar fazer a outra pessoa, ou talvez a si próprio, ou um grupo, fazer algo específico, né? Tem sempre propósitos com aquilo. Nada é gratuito, nada é feito de gratuidade. Geralmente no relacionamento, o cara quer ter um domínio sobre a mulher. Né? Quer fazer que ela faça o que ele quer, né? Então, na verdade, ele quer que ela seja uma extensão dele, né?
Eu acho que, não sei se alguém mais quer falar.
Eu vi de um pastor que ele falou que começa tudo no namoro, né? Você vê os sinais do namoro, você continua no relacionamento sabendo já da situação da pessoa. E a gente já teve convívio com pessoas que foram relacionamento abusivo, justamente essa. Eu perdi um contato com uma grande amiga, justamente para a gente falar com todo o relacionamento abusivo dela. Teve apoio dos pastores na época e ela, assim, tampão até hoje, que a gente fala, ela falou assim, ah, eu quero a minha família de volta. Ela não consegue enxergar aquela violência toda com ela. E hoje em dia nós somos conhecidos, nós somos mais amigos justamente, que ela falou assim, ah, o pastor não me ajudou, ajudou sim, mas não foi o que ela queria ouvir naquele momento.
É, outra informação que ela... observou, que eu também observei, porque o vídeo foi do Quebrando o Tabu, né? Uma página secular, né? Eu acho que a grande dificuldade que a igreja tem, que é o desafio da igreja hoje, para as mulheres mesmo chegarem ao pastor para falar, ou se abrir com alguma irmã, é justamente isso. É um assunto pouco disseminado dentro das igrejas.
É um tabu?
É um tabu. E essa informação, né? essa questão dessa informação para as mulheres, essa força, né? Incentivar vem sempre de grupos feministas. Então a gente acaba entrando naquele conflito assim, né? Tudo que vem dali é ruim. Eu não posso seguir aquilo. Aquilo ali vai contra a minha família. E aí fica nessa luta da mulher que quer servir, que é uma serva de Deus, que não quer perder sua família, mas que não quer ouvir a voz do mundo, vamos dizer assim.
Fica sozinha
naquilo, porque a igreja não fala aquilo, ela se sente, né, como uma mulher, assim, estou desobedecendo ao Senhor se eu fizer alguma coisa dessas. Então, eu acho que isso é um desafio grande para a igreja, para abordar e deixar as mulheres à vontade nesse sentido, né, também. De mostrar que esse relacionamento não é o que Deus quer. Deus não quer que uma mulher sofra em prol do seu casamento. Né?
Eu ela falou agora muito importante sobre namoro. Aí eu sempre falava com meus filhos, com o Fábio, tudo você começa na estrutura de uma casa, você procura o terreno, depois você vai fazer a cabana, depois você vai fazer a sapata. E assim é o namoro. Sim. Tudo a base, é no noivado que eu vou ver que é do Senhor. Gente, eu fico noiva, eu sei o que estou falando. E tudo que foi falado aqui, eu fiquei observando, passou o filme na minha vida. Era assim mesmo, ninguém vai te querer. Porque eu sempre fui sonho, brincalhona, lidava com criança, com adolescente, com jovem. Minha família toda é assim, entendeu? Mas eu tive um pai que tudo começou dentro do lar. Porque o meu pai, 5 irmãos, meu pai e minha mãe ficou sabendo agora recente sobre isso. Ele me chamou assim, ó, vai depender de você, como você vai querer que seus irmãos te tratem, sua postura diante deles. Porque eu sou militar e sempre estarei aqui, meu pai tinha aquela preocupação. Então, no momento que eles virem sobre você, qualquer coisa que falar, você toma atitude. Outra coisa, olhe nos olhos. Meu pai ensinou a olhar nos olhos. Tudo que você tiver que falar, eu olhando. Se você ver a pessoa falar e fazer isso aqui, ó, cuidado. Tão tímido, né? Eu era muito tímida. Mas eu aprendi a olhar nos olhos. E com isso, eu fui passando isso para os meus filhos. Conversei com eles sobre eu fui noiva. Aí minha filha até caçou e falou assim, mas o quê? A senhora, tudo a senhora acha que vai acontecer? Não, se Deus permitiu acontecer na minha vida, é porque o futuro pertence a Deus. E ele sabia que vai ter filho, eu tenho que passar para vocês a minha experiência para que não aconteça. Mesmo, porque vocês têm que ter intimidade com Deus, mas a intimidade com Deus também está em ação. Ah, Deus mostrou e é da vontade do Senhor. Vontade do Senhor, você vai começar a observar a maneira de agir. A família. Ah, mas a família trata a família muito bem, ou ela trata a família muito bem. Não, é o dia a dia. É o jeito de falar com você. E o respeito, o principal de tudo. Se é o verdadeiro certo, Deus vivo, dá para você perceber, gente. Tem como perceber, então busque a Deus. Eu não vou estender muito porque o pastor, nós temos um horário, mas busque a Deus, que Deus responde. Resumo, estou casada com quem justamente eu sonhava como casar, aquela noiva do outro, é meu esposo Fernando. E isso eu levei para os meus filhos. Não corra atrás, obedeça a Deus, e Deus vai estar no caminho. Eu não tenho que me preocupar, porque eu estou com a idade e tal. Porque os outros ficam falando que eu não tenho namorado, que eu não tenho namorada. Porque você vai se envolver com coisa errada e lá na frente vai ter consequências. Aí minha filha caçula fala, a mais velha, todo mundo fala que é caçula. Vocês correram atrás, às vezes o negro levanta a cabeça dela. E aí, ó, olha só, você foi pro retiro lá e recebeu um bilhetinho e falou assim, ó, Deus falou que você vai ser meu namorado, vamos casar. Minha filha caçula, que foi a primeira a casar, entrou na banda. O pai ficou perseguindo meu esposo aqui no culto. A garota chamou o coração dele. Por que você é a esposa dela? Ele ficou caladinho, ficou olhando. Só observando. E ela não queria dar a bola para o rapaz. De repente, está lá o rapaz. Começaram a conversar. Tem uma família abençoada. Não são evangélicos. Quer dizer, são desviados, né? Mas recebeu ela como filha. E ele foi recebido pelo lar como filho. Por quê? Respeito. Posso. Tem o meu limite de entrar na vida do meu filho. Porque a parte final é Deus. Deus é início, meio e fim, na verdade. Então vamos pensar nisso. Como está? Como você dialoga? Como você fala com seu filho? Ela um dia falou, percebe pelas filhas, não está bem. Mas o dedo chegou para a filha, tem alguma coisa errada. Não, está tudo bem. Ela, não, tem alguma coisa errada. Será que se eu te provou uma mãe, um estudo que teve aqui, maravilhoso, que o pastor falou, sobre a posição de um esposo, de um homem, de perceber também o filho quando ele está fora, quando ele está totalmente distante. Isso tudo, gente, está aqui, ó, intimidade com Deus. Não somos melhores do que ninguém, não quer que eu estou aprendendo. Eu cheguei aqui, eu estava morta espiritualmente e não sabia que meu esposo estava. E quando nós chegamos em casa, ele falou assim, ai, Jesus, obrigada, Senhor, por quê? Eu, ah, sim, obrigada. Por quê? Estava morte espiritualmente. Estava fazendo a obra. Então pense nisso, Catarina. E não seja somente essa palestra, pastor. Porque recentemente eu estou aconselhando uma mãe e uma filha referente a isso. Porque algo muito estranho, muito terrível já ia acontecer com a filha. E a primeira coisa que ela falou, a igreja precisa ter mais palestra falando assim, é, mas é muito importante também a filha ter uma intimidade com a mãe, mãe e filha. Mas as duas evangélicas. Não tem que jogar nas costas da igreja, não. Aqui ainda tem um suporte. Eu falo que é assim, uma porta abrindo, uma luz. Mas tudo começa dentro da casa. Casa, leitura de palavra. Pergunta, sempre com o pai. O pai também não tem vergonha, a mãe, de falar o que está sentindo. Está acontecendo isso. Meu filho, poxa, minha mãe pedindo conselho, meu pai pedindo conselho. Gente, é uma coisa assim, ó. Eu falo isso que eu tenho isso com meu filho, tá bom? Falei demais, não sei, mas. Mas deu meu.
É isso. É sobre isso mesmo. A gente começa no namoro, né? Vocês que são jovens, fiquem atentos, alertas. É, o abuso é sempre de uma maneira sutil, né? Não é nada, não começa já no nível que a gente viu ali, e aos pouquinhos. E assim, se o pai, a mãe de vocês perceberem que a gente já tem experiência, né? Já vê, já ouve tanta coisa, obedeçam, embora vocês ainda não consigam identificar que é um relacionamento abusivo, que é algo que não provém de Deus para vocês. O simples fato de vocês simplesmente obedecerem, vou obedecer meu pai e minha mãe, vou honrar meu pai, vocês vão ver que vai ser bênção na vida de vocês.
Vai evitar já muita dor de cabeça.
Muita dor de cabeça.
Muitas vezes a porta aberta para uma relação abusiva, muitas vezes, é a carência, né? Porque acontece que, assim, se, sobretudo a menina, né, da relação, ela sempre vai interpretar, muitas vezes, pelo menos de início, o abusador como aquele que me ama, né? Porque, olha, apareceu no vídeo ali. Depois eu vou passar o vídeo para o Ronê e o Ronê distribui para a turma. Ele me ama, né? Ele me insultou, mas depois ele me levou flores. Olha como é que ele me ama, né? Ele foi áspero com as palavras e tal, e rasgou, fez acontecer, chutou, bateu na mesa para não bater em mim, mas depois ele me trouxe uma caixa de bombom. Olha como é que ele me ama. Então, o abusador, ele vai, né, caminhando. A coisa nunca começa, né, com força máxima.
A pessoa começa a negociar a própria integridade, né? Porque senão o outro me ama. Então...
Porque o outro me ama, né? Não, ele é assim, é o jeito dele. Ou é o, não, é o jeito dela. Essa história de ser o jeito dele, o jeito dela, é complicado. Então, assim, eu acho que pra gente caminhar aí pra fechar... A não ser que o Rony queira falar mais alguma coisa, eu tenho mais alguma coisa no script aí para tratar?
Não, o formato é esse, se você
já tem. Eu queria fechar com o texto de Paulo aos Efésios, porque esse servo de Deus foi usado pelo Senhor para colocar as coisas nos seus devidos lugares, no que se refere a relacionamentos. Nós sabemos que o homem que foi liberto por Deus, ele precisa da instrução. Ele foi liberto por Deus, mas ele precisa ser discipulado. Não só no que se refere às questões da doutrina, do conhecimento acerca de Deus, mas também aquilo que Deus fala sobre a questão do relacionamento. Então, a gente às vezes não pensa a questão da área de relacionamentos interpessoais, relacionamentos marido e mulher, como algo que faz parte do contexto do discipulado. Né? A gente fala de tudo em discipulado, muitas vezes, mas não fala nisso. Mas a Bíblia fala sobre isso. E por que não deveria ser alvo do discipulado também? Então, aqui não só ele está... colocando ajustamentos para o relacionamento de marido e mulher cristãos, mas também dando dicas preciosas para aquilo que ainda para aqueles que ainda estão na fase de anterior ao relacionamento conjugal propriamente dito. Então, existem aqui orientações para aqueles que já estão e existem dicas para aqueles que ainda não estão. Então, eu costumo dizer para as minhas filhas que estão aqui, eu vou repetir para vocês todos, porque não tem nenhum problema de repetir, que inclusive, né, a gente conversa, né, um pouco sobre essas coisas lá em casa também. O que que acontece? A gente, às vezes a gente fica naquela assim, você tem que procurar alguém, tem que ser um crente, tem que ser da igreja, né? Tem que ser um menino da igreja, tem que ser uma menina da igreja. Mas às vezes, o menino é da igreja, mas não é cristão. Né? A menina da igreja, mas não é uma serva do Senhor. O menino é da igreja, mas não ama o Senhor. A menina da igreja, mas não ama o Senhor. Esse é o ponto-chave. Porque se ele amar o Senhor, ele vai amar a palavra do Senhor, ele vai amar as orientações do Senhor. Se ele não ama o Senhor, ele não vai amar a palavra do Senhor. Ele não vai amar as orientações do Senhor. Então, querer que um marido, como diz aqui Paulo, né, no 5:22 em diante, as mulheres sejam submissas ao próprio marido como ao Senhor. Aí ele vai dizer o seguinte, ele não começa dizendo assim, ô marido. Você está olhando o texto aí? Olha que coisa interessante também, que às vezes passa batido no nosso olhar. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. O versículo 23 começa como, gente? Como é que o versículo 23 começa? Por que o marido? Não começa o marido. Então, Paulo está fazendo uma conexão entre o agir submisso da esposa e o agir submisso do marido. Porque, veja bem, eu não posso dizer para uma esposa que ela deve ser submissa ao seu marido se eu não disser antes para o seu marido ser submisso ao Senhor. Uma coisa está ligada à outra. Porque senão dá naquelas distorções que nós conversamos aqui antes. Senão eu vou exigir da esposa que ela seja submissa ao marido, ela está apanhando do marido e eu estou falando para ela, você tem que permanecer ali, não, você tem que se submeter. Na minha classe hoje, por exemplo, eu vou fazer um paralelo aqui. Na nossa Constituição, o artigo 14, diz assim, é dever de todo cristão presbiteriano, dentre tantas coisas lá, e lá embaixo está assim, obedecer às vossas autoridades, enquanto estas estiverem submissas à palavra de Deus. Se isso vale para a liderança da igreja, essa mesma analogia cabe aqui. Paulo não está esquecido dela, Paulo está lembrando dela. Esse porquê aqui fala sobre isso. Então, as mulheres serão submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Então, se Cristo é o cabeça da igreja, Cristo é o cabeça do marido, o marido tem condições de ser cabeça da esposa. É o Senhor ajustando esses papéis. Agora, a mulher vai ter muita, muita, muita dificuldade de, no Senhor, se submeter ao seu marido, se ela não encontra no marido alguém que, por sua vez, se submete ao Senhor. Então, olha como é que as gerações, elas são perfeitamente encaixadas aqui por Paulo. Como ele vai reorganizar esse desenho que se perdeu lá no Éden. Como foi isso? Como é que foi lá no Éden? Lá no Éden foi isso aqui. E depois da queda? A maldição, como a gente já viu. A mulher, Deus coloca no coração dela um desejo de dominação. E o marido? De governo, que já tinha sido dado a ele antes. Né? Mas a mulher, que exercia outro papel, agora vai querer exercer domínio, dominação. Né? Ela vai querer mandar. Aí você tem uma série de frases muito bacanas, assim, né, que a gente ouve no mundo, né? O marido é a cabeça, mas o pescoço é mulher, né? Né? Essas coisas. Então, assim, são frases, às vezes, que não encontram eco algum na Escritura. Não são base, não encontram base na Escritura. Mas olha bem que coisa interessante. O marido é o cabeça da mulher, como Cristo também é o cabeça da igreja. Isso aqui só é válido para crentes, irmãos. Só é válido para crentes. Porque como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Eis o segredo. Eis o segredo. Se o marido, ele é um homem submisso ao Senhor, que ama a sua esposa da forma como Cristo amou a igreja, cara, qual é a esposa que não quer um marido desse? Fala aí, esposas. Qual é a esposa que não quer um marido desse? Que o marido a ama, que o marido trata com ela como Cristo amou a igreja. Isso é uma utopia? Não, é a palavra de Deus. Isso é uma loucura? Para o mundo é.
Pastor, aqui cabe também a definição bíblica de casamento, né? Porque se os dois são crentes, ambos vão se submeter um ao outro porque se submetem a Cristo. Então, se é uma pessoa, por exemplo, o marido é cristão e a mulher não é, ela não vai se submeter a ele porque ela não se submete a Cristo. Então também tem essa lógica.
Sim. Essa lógica está toda aí. Então, aqui Paulo, vamos dizer assim, arruma a casa, faz uma reforma nos relacionamentos para que eles sejam saudáveis, assim como eram antes da queda. Foi a queda que transtornou tudo. Foi depois da queda que a mulher foi impactada por esta maldição da parte de Deus. E aí, em Cristo, é que as famílias cristãs podem, se obedecerem à voz do Senhor. Porque eu costumo dizer o seguinte, as bênçãos do Senhor, elas estão atreladas à obediência. Então, assim, se a gente não quiser obedecer, tudo bem. Só também não pode exigir, só não pode esperar, né, que as bênçãos advindas da obediência venham sobre sua vida, sua família, seu casamento. Então, é em obediência ao Senhor, tanto do marido quanto da esposa. Irmãos, eu não consigo ouvir, eu não consigo pensar, eu não consigo imaginar uma coisa como aquela que nós assistimos aqui acontecendo num contexto como esse que Paulo narra aqui. Você acredita que é possível? O marido, né, que ama a esposa como Cristo amou a igreja, se entregando por ela, né? Se entregando por ela, amando até o fim, né? Eu não consigo ver um marido enquadrado aqui nesse texto que vai fazer a esposa sofrer coisas como aquela ali que a gente ouviu nos vídeos. Não faz sentido, não cabe. Então aquilo ali é o retrato da ausência disso aqui. Isso aqui é a cura para aqueles tipos de relacionamentos abusivos. Então, se o objetivo é relacionamentos abusivos versus relacionamentos saudáveis, né, não tem como pensar em relacionamento saudável se a gente não olhar para a Escritura. Pelo menos para nós que somos cristãos. Ela é a nossa única regra de fé e prática. Não, eu não tenho regra de fé e prática para esse assunto também fora da Escritura. Não é a Escritura mais o que as colegas de trabalho dizem, não é a Escritura mais o que as amigas falam, não é a Escritura mais o que... não, é a Escritura só. Amém. Deus abençoe a cada um de nós com esse desafio de fazer dos nossos relacionamentos saudáveis.